sejam bem-vindos ao 14º episódio do K-Pop Top Podcast, o seu podcast preferido sobre K-Pop. E hoje a gente vai continuar a nossa saga de episódios diferentinhos. Eu sou a sua MC Bi e ao meu lado virtual está a Cambis.
Oi, oi.
E dessa vez a gente vai falar só de solista. Essa é a mudança especial que a gente tem pra este episódio. Agora que tá chegando no final da temporada, né, gente? Vamos dar uma variadinha. Então, esperamos que vocês estejam gostando dessas mudanças. E a gente tem artistas muito bons para falar sobre os lançamentos que eles tiveram durante o ano. Começando com esse moço, que a gente, assim, tem muitas opiniões controversa sobre ele, por motivos de razões, vocês vão descobrir quando começarmos a falar. Mas é o Lian Sang, o ex-membro do X1, o membro X do X1, que demorou, mas finalmente lançou música. A gente achou que ele fosse ser inserido ao BDC, que é o grupo formado pelos meninos que fizeram a audição do Produce junto com ele, mas pelo que parece, a Brand New Music, que é a agência dele, abriu mão disso e deixou o BDC ser um grupo à parte, enquanto o Yeonsang vai continuar como solista. Não sabemos se vai continuar assim, na verdade eu pesquisei, eu não consegui achar nenhuma informação falando que essa decisão é final, eles ficarem separados, mas ao que tudo indica é isso mesmo. E é por isso que em agosto a gente teve o lançamento, o debut de Yeonsang com o EP Beautiful Scar, que tem 4 músicas, sendo que uma instrumental da Title, e todas elas tiveram um vídeo, seja um MV ou um vídeo especial. Então, primeiro de tudo, a gente tem que falar da Title, que é Beautiful Scar, lançada em 31 de agosto. Que tem um feat do Woojin, Park Woojin, do IB6. E essa música, a gente ficou preocupada logo que viu os teasers, porque ela tem uma pegada bem sexy. Qual foi a sua primeira impressão de Beautiful Scar, Cambis?
A minha primeira impressão é de que não devia estar cantando essa música, porque ele é uma criança e a música é muito sexy, sendo vulgar. Então, não, não. Mas é uma música boa. O problema é só que ele é uma criança. Ele é uma criança, não pode essas coisas. É muita música de ser safado. É muita música horny homem e ela é uma delícia de escutar. É um chiclete meio estranho, porque é daquele tipo de chiclete de instrumental que te dá vontade de ouvir de novo, ou ele fica no fundinho da sua cabeça. Esse tipo de música. E, ai, gente, é bom. É muito bom. Mas ele é uma criança.
Pra quem acompanhou o X1, vai saber que ele era um dos preferidos do Song Woo. E já bateu até uma saudade aqui das lives que eles faziam juntos, porque eram muito bonitinhos os dois juntos. Então, é visível que o Yeonsang era um aprendiz do Song Woo, porque Beautiful Scar, como a Cambis disse, é mega sexy. O que é errado, porque no momento que a gente tá gravando esse podcast, ele nem 18 anos tem. Quando o episódio sair ao ar, ele já vai ter feito aniversário. Mas tipo, meu bem, tá errado isso. Por favor, dá raiva, porque a música é ótima. Então você não consegue não ouvir. Inclusive, eu queria mandar um salve pra participação do Woojin, porque combinou muito bem. De vez em quando a gente tem uns featurings meio deslocados, que a gente vai falar de um deles ainda neste episódio. Mas, em particular, a participação do Woojin ficou muito boa. E a gente fica assim, dividida, porque é errado o menino tá com uma música tão sexy dessas, mas faz sentido pelo histórico dele, que ele tava no grupo de You Got It e To My World no Produce. Ok, porém errado. Brimer, o que está passando pela sua cabeça, pelo amor de Deus? A coreografia é bem boa, mas eu queria dar um salve, porque parece que em alguns momentos ela lembra, tem alusão a Love Me Harder do Song Yoon, a.k.a. Woods, a.k.a. Luizinho. Eu não sei se a Cambis encontrou esse salve na coreografia, mas eu falei, estou vendo que vocês estão fazendo coreógrafos. E basicamente o único defeito que a música tem é que ela é madura demais para um menino tão novo. Se a gente considerar que pessoas do mesmo grupo, que é ele e o Yohan, que tiveram debut solos próximos um do outro, e olhar para a música do Yohan, que a gente vai falar sobre essa música num dos próximos episódios, faria, se a gente considerar só a idade deles, mais sentido o Yohan lançar a música que o Yeonsang lançou e o Yeonsang lançar a música que o Yohan lançou. Mas como nem tudo é perfeito neste mundo, a gente tem que conviver com isso de um bebê de 17 anos lançar esse tipo de música e este tipo de mini álbum. Mais alguma coisa pra falar sobre Candice?
Não, as minhas anotações você praticamente falou. A coreografia é tipo muito boa e realmente o único defeito é que é muito sexy pro menino que nem fez 18 anos. Então, você escuta com a mãozinha na consciência até hora. Mas foi bom debut. Eu acho que ele tá fazendo o caminho dele de horny homem pro futuro. Então, pelo menos a música é boa.
Claramente filho do Sungwoo. Um beijo, Sungwoo. A gente ainda não superou Sacrifice. O Yeonsang teve duas outras músicas que tiveram um vídeo, como eu falei, que foi I Just Wanna Sing, lançada em 18 de setembro, e Mirrored, lançada no dia 5 de outubro. Qual das duas você gostou mais?
Minha favorita foi Mirrored. Eu não sei exatamente porquê, mas eu acho que é pela linha de baixo que tem, que junta o baixo com o sintetizador no fundo, e eu achei incrível. É muito bom. E ele tá muito lindo, esse comeback. Ele não parece ter a idade que tem, então eu acho que isso ajudou no conceito que ele tava nesse debut. Mas adorei Mirrored. Um beijo pra ela.
Eu também gostei, mas eu também... Sabe aquele vídeo do cachorro que tá olhando assim de lado, de olho, assim, e desviando o olhar? Fui eu assistindo esse vídeo, esse live clip, porque a música é muito sexy. Ela é muito sexy, eu fico tipo, por que é tão sexy? E realmente ele é bonito, ele era um dos visuais do... Quer dizer, a gente sabe que o X1 é feito de visuais talentosíssimos, mas ele era um dos maiores visuais do grupo, então faz sentido ele, a gente ficar assim, meu Deus, que menino bonito. Porém, é um conceito muito maduro pra ele. Apesar que eu não sei quando a gente vai conseguir ver o Yeonsang fazendo um conceito fofo, como foi aquele um stage de Pretty Girl que eles fizeram com o X1, mas seria legal se tivesse essa diferença. Mesmo se ele entrasse no BDC, eu acho que a gente não ia ter uma música fofa, porque os meninos estão com um conceito mais sério. Mas seria bom a gente desapegar um pouco a imagem do sexo do Yeonsang, porque ele é muito novinho pra ter esse tipo de imagem. E pra não dizer que a gente não falou da outra, o MV de I Just Wanna Sing é em animação, contando um pouquinho da história dele. A música, eu não olhei a letra, mas a música passa muita emoção, então achei bem bonitinha. Então não é uma música ruim, só não é a que a gente mais gostou das B-sides.
Ela é gostosinha de ouvir. Ele canta muito bem. Ele tem um vocal ótimo. Então, agora é só ouvir o que tem e esperar por mais música. Porque ele canta muito bem. Ele manda muito bem. Só podia ser um conceito maduro, só que não sexy. Ele podia seguir o conceito, tipo, BDC. Então, se não for pra fazer fofo, que seja uma coisa que não seja tão horny homem. Porque ele vai fazer 18 ainda. Então, mãozinha na consciência, gente. Pelo amor de Deus.
Antes de falar da outra coisa especial que ele lançou, pra não dizer que a gente só tá citando o BDC por cima, no comeback, que a gente não tem muita certeza se é um comeback ou se é um debut, que o BDC teve agora em setembro, saiu a versão do álbum de Go Get Her, que é a música que os meninos apresentaram na audição do Produce. Então, sentimentos pra quem assistiu. E tem um lyric video pra quem quiser ver com os quatro cantando. Então, pelo menos isso a gente tem do Yeonsang com os meninos. Dos membros dele, que a gente não sabe mais se são membros deles. Mas a gente tem que falar especialmente agora do outro lançamento, que foi em outubro, de surpresa, pegou todo mundo assim no choque. Se você viu as Oneites chorando na timeline nessa semana do dia 14 de outubro, saiba que foi por isso, porque o Wusok e o Yeonsang se juntaram para fazer um anúncio que matou as fãs do coração e de tristeza. Eu tô muito triste de falar que eles lançaram Memories. É um single, está publicado no canal tanto da Top Media quanto da Brand New Music, e eu tô muito triste.
Tristeza é a única palavra possível para essa colaboração, porque foi muito triste. Foi feliz, mas foi triste, gente. Tem esse momento de tristeza, felicidade, mas enfim. A gente ficou triste quando teve anúncio. Aí você escuta a música, você vê a letra dela. E aí você fica mais triste ainda, porque ela foi feita pra ir lá nos fios, assim, lá no seu coração. Eles miraram no coração e foram lá. E é muito soft. Eles são muito soft. É muito adorável, gente. A amizade é uma coisa linda. Memories é muito gostosinha de ouvir. Ela só é um pouco mais lenta. Então, se não, você não tiver nessa pelos sentimentos dos dois juntos, é pra você ouvir quando tiver com muito mais específico. Mas é boa. Eles estão de parabéns.
É engraçado porque eles são os protagonistas do momento memorável do Prick no Produce. Então, é muito bonitinho ver que o Sok realmente gosta muito de um sangue, porque era um meme recorrente de que os dois não se dariam bem por causa daquele episódio da brincadeira. Mas não é, desde o começo eles se dão muito bem, eles fizeram várias apresentações juntas antes de virar X1 e durante o X1. E agora que o X1 não existe mais, momento de silêncio, ver que os dois continuam próximos e interagindo e se desdobrando para entregar uma música como essa pra gente. É muito gratificante e uma coisa muito boa de se ver. Eu odeio essa música, ela me fez chorar com menos de um minuto, mas o MV é tão lindo e as vozes deles são tão delicadas de ouvir. Ah, foi horrível, 10 estrelas. Amei com todas as minhas forças.
Mas antes de passar para outro momento, eu queria dizer que foi meio irônico ele fazer o feat com o Sok, porque eu lembro que eu tinha falado que Beautiful Scar era uma música que o Sok queria ter feito, e não o Hyosung. Então, eu acho que ele ouviu o que eu falei.
É o sinal. É com esses sentimentos de muitas emoções. A gente vai passar, então, para a outra moça que debutou solo, tipo, no dia seguinte da gente ter gravado o episódio sobre o grupo dela. Mentira, tô exagerando. Não foi tão em cima assim, mas foi muito próximo. Foi no entre gravar e entre publicar o episódio sobre o grupo dela, essa mocinha debutou solo. A gente já falou de um solo que ela lançou com outras pessoas para o Cool Summer Project da Fever. E é a Kim Namju, que tem agora sua própria musiquinha. Ela é do A-Pink e lançou Bird. Seu grande e majestoso debut solo. É um single único no dia 7 de setembro que foi lançado. E é simplesmente ótimo e dançante. Tipo, não vou dar esse spoiler ainda. Cambis, o que você achou de Bird?
Como dizia o ditado, voa, canarinho, voa. Todo mundo achou que ia ser um debut de balada, porque ela é meio vocal junto com a Eugene do A-Pink. E aí, a Namjoon falou assim, segura meu poodle, no caso, segura meu pássaro. Lançou balada, ela lançou uma música super dançante, que com um MV lindo. E ela tá colocando a cara tapa pra quem falou que ela não sabia dançar. A coreografia da música é muito boa e a música é muito boa. Teve uns momentos que eu achei que ela não ia funcionar, mas ela funciona e ela funciona muito bem. Você fica com o refrão na cabeça, não tem um defeito aquela música. Foi um debut maravilhoso da Namjoon.
Ela fez tal qual Soo Jong do Loverless fez lá no comecinho do ano com Tiger Eyes. Porque ela subverteu todas as expectativas que a gente tinha sobre um debut solo pra ela. Bird é muito boa. Ela arrancou nossas perucas e o MV é lindo. Como a Camila disse, é muito lindo. Ela está uma completa diva. Eu amei tudo, do vídeo, à música e ao visual dela. A edição ficou muito bonito e tão inesperado. Gostei bastante. Mas eu queria deixar aqui um adendo que eu não costumo acompanhar os trabalhos das meninas do A-Pink, então pode ser que tenha sido surpresa só pra mim. É isso mesmo, Cambis?
Posso opinar, eu não acompanho muito também. Mas eu acho que foi. Principalmente porque ela é main vocal e o A-Pink tá começando agora a conseguir sair de toda aquela carreira que elas construíram em conceito fofo. É, um dia tinha falado disso em uma entrevista, eu acho que começo do ano, não lembro. Foi quando ela lançou o solo dela, ela tava com a Jamie Que aí ela tava conversando e a Eunjin falou sobre o negócio, o conceito fofo, que agora que elas conseguiram fazer outros tipos de música, eu acho que foi sim uma surpresa o estilo que a Namjoon tacou logo no debut solo dela. Porque mesmo que elas tenham outros trabalhos que parecem com aquele estilo de música, ninguém tá esperando que a Namjoon fosse fazer um negócio desse. Então, incrível, 10 estrelas.
Infelizmente, como a gente também comentou no episódio de debuts, é só um single. Poxa vida, gente, é só um single. Tanto hype e uma música tão boa pra você mandar uma música só. Tá feia essa coisa aí, Coreia, vamos repensar, porque a gente quer mais música, pelo amor de Deus. Exceto que a Namjoon lançou mais música, mas foi em parceria com outros artistas para o Cool Summer Project. Como eu falei antes, não foi só uma música, não foi só aquela com Songsik que a gente falou no episódio de Victon, mas sim uma outra com o nosso bebezinho de quase 1,90m, eu tô exagerando, não é tanto assim, Dohyun, do AD&D e Bay 173, que um dia vai debutar, e o Niel. A música chama Destiny e foi lançada no final de julho, e a coisa mais importante dessa música é que ela tem o nosso bebê Dohyun. É uma outra música, gente, brega de verão, como a gente tem visto acontecer, porém, ela continua sendo bem legalzinha de ouvir. Não é uma música que você vai falar assim, eu vou escolher essa música especificamente, mas se ela estiver tocando, você não vai se preocupar em pular a música.
Concordo, embora eu acho que dependendo do momento, se a música tocasse, eu ia pular ela. Tem os momentos que eu achei muito, tipo, escolhas, para que parece que não funciona a música, mas ela é uma música brega de verão, do tipo, bem brega. O Dohyun começa fazendo rap falando inglês, aí você fica tipo, precisava disso. Mas tá ali, é bom o conceito. Esse feat que teve dos três foi bom, então espero que tenha mais esse tipo de feat, só que com uma música que seja melhor e que não só exista igual foi essa.
Esse foi um problema que aconteceu em várias das músicas deste projeto de verão da Fever, mas sabe, como a gente não tem local de fala pra escolher as músicas, a gente só fica aqui apreciando e se divertindo em ver as combinações que são feitas. As vozes combinaram bem, ficou legal, não tem MV, tem só um lyric vídeo, mas é esse tipo de música de verão especial que você provavelmente veria num comercial de alguma coisa, que a gente fica feliz mais pelo feat do que pela música mesmo, porém, sabe, não é que a música seja péssima, é só que a gente não ouviria num... Ela precisa de um mood específico. Você tem que estar num momento que fala assim, ok, eu vou ouvir esse tipo de música. E foram essas as músicas que a Namjoon lançou este ano até agora, além do A-Pink. Se você ainda não ouviu nossas opiniões muito importantes sobre A-Pink, ouça, eu não sei em qual episódio foi, mas ouça porque foi ótimo e a gente tá esperando que as meninas lancem mais música. E vamos partir logo para a terceira solista deste episódio especial, que é a Lee Hi. Ela oficialmente entrou na AOND, que eu não sei se você pronuncia de uma forma diferente, mas é assim que eu vou pronunciar. Mas antes disso, ela lá em maio fez uma participação numa música do Chanyeol com Raiden chamada Yours, que é bem gostosinha de ouvir.
Adorei a Lee Hi na música do Chanyeol. Eu não estava esperando que as vozes deles iam combinar do jeito que combinou, mas eu adorei. A gente tem vocalista Chanyeol, que é sempre uma coisa incrível. Eu adoro a voz da Lee Hi. Ela tem uma voz muito gostosinha de ouvir. A música é tipo meio lo-fi, meio pra você ficar tipo só de boa, o que é bom. A gente precisa de uma musiquinha calma, que não seja tão calma assim, de vez em quando, fazer de saúde. E o refrão é a melhor parte da música. Eu só achei ruim que eles não aparecem no MV.
Além da Lee Hi, também está o Changmoon na música, eu esqueci de comentar isso. E o MV, a estética do MV me lembrou um pouco What Are You Up To do Kang Daniel, o que é um elogio ótimo, porque essa música é muito boa. E eu gostei bastante, a música é tão fofa. A Camis falou do Chanyeol cantando, e é um fato que Chanyeol cantando me enfraquece. Eu acho que eu nunca achei o Chanyeol tão bonito como ele tá nesse MV. Aquele cabelo tá tipo chef's kiss. Então um beijo, Chanyeol. Você sabe que eu tô sempre livre, porque eu tô trabalhando em home office. É pandemia, eu não posso sair de casa. Então você pode me ligar qualquer dia.
Chanyeol, a gente sabe que você escuta o nosso podcast. Liga pra menina, não custa nada. Eu acho que o Changmon tá tipo, que é mais trabalha nesse
esse mundo de K-pop da vida, porque qualquer música que você vê tá lá, featuring Changmo. Então, alguém tem que trabalhar e tá sendo ele. Só que depois desse lançamento, finalmente a gente teve um comeback da Lehigh sozinha, que não é No One, pode ser considerado um defeito, mas é o primeiro comeback dela, trabalho oficial dela na AOMG, desde que ela se libertou da OG. Hashtag Bless é Holo. Um single único lançado em 23 de julho, que é uma balada triste. Mas o MV é muito bonito. E na primeira ouvida, pra mim, eu não sei se eu tava numa semana ruim, porque foi uma semana que eu lembro de não ter gostado de quase nada que foi lançado. Então naquela primeira ouvida eu falei, ai gente, isso é muito mellow. Não tô no clima, aí eu não gostei. Só que quando eu fui ouvir de novo, eu acabei gostando bastante e bateu assim no sentimento.
Demorei bastante pra escutar a música até que ela finalmente tocou na minha playlist do YouTube. Tá diferente uma propaganda que ela tocou. E aí eu fiquei tipo, ok, eu vou ter que escutar agora, não tem jeito. Mas é muito na cara. Principalmente porque quando saiu eu já tinha legenda pra você entender o que tava acontecendo na letra da música. Então ela foi mais na cara ainda. É uma música tipo meio reconfortante, meio tapa na cara. Então, eu gostei. Ela é boa. Ela é muito boa. A voz da Lehigh é tipo outro nível. É muito gostoso de escutar. Me via bem da hora. Eu não entendi se ela tava, tipo, com um anjo da guarda. Ou se ela é o anjo da guarda da menina. Ou alguma coisa assim. Mas foi bem feito. Foi bem editado. Então, eu achei 10 estrelas essa música.
Eu achei MV tão bonito também. Eu não peguei essa de Anjo da Guarda, não. Mas eu não entendi o MV, como é o normal de acontecer comigo. Só que a única coisa, o único defeito que eu tenho que apontar é que eu quero que a Lehigh não lance música pra gente chorar. É esse o defeito. Brincadeira, gente. Ela pode lançar o que ela quiser, lógico. É só que a música me deixou meio emotiva, então prefiro que não. Por isso que eu não ouço tanto. Precisa de um mood, lembra que eu falei há pouco tempo do mood pra ouvir? Então, essa é uma delas. Só que é muito boa. A Lehigh é muito boa e a gente espera que agora que ela está em outra agência, ela consiga fazer o que ela quiser, quando ela quiser. Estamos no aguardo de mais música da Lehigh. Mas você acha que acabou? Não acabou não, porque ela teve uma OST para o drama Records of Youth, que no português BR chama Passarela dos Sonhos, lá da Netflix, que eu tô assistindo e tá me dando raiva várias vezes. Então, até hoje eu não sei se eu tô gostando dessa série, mas ela fez Brave Enough, que é uma balada bem melancólica de drama dramático, lá do comecinho da série, até tipo parte 3, então acho que é episódio 4 ou 5... por aí, e então é quando o protagonista ainda está sofrendo bastante, ainda as coisas não estão indo bem pra ele, por isso a música combina bastante com o sentimento de drama dramático e melancolia que é passado pelos olhos lindos do Park Bo-gum, mas eu não sei se eu tô gostando da série. A música é legal, mas é uma balada triste, então vocês já sabem o que eu tenho pra dizer sobre balada triste. E você, Cambis, o que achou dessa host?
Ela é uma host, pra mim ela existe. Ela é uma música boa, ela é uma música triste. Então quando você estiver triste, dá pra ouvir ela. E eu não assisti o drama ainda, eu não tenho outras opiniões.
E por enquanto é isso que a gente tem da Lehigh. Um single, uma host e uma participação. E esperamos de verdade que ela lance mais música, porque ela sempre lança coisa boa. Então, além do mais, ela ter saído da agência é algo que a gente espera ver frutos, porque é conhecido que quando o artista muda de agência, ele explora um pouquinho mais áreas diferentes, então a gente vai falar, inclusive, de gente que tá fazendo isso ainda neste episódio, como esta próxima artista, que é uma moça que trabalhou esse ano, hein? Não que ela tenha lançado muita música, mas que ela fez bastante coisa. Ela faz bastante coisa e agora ela está solo com um novo nome e fazendo o que ela bem quer, exceto sair do After School Club, que é uma coisa que ela não consegue fazer. Mas é a Jamie, gente. A Jamie tá aí firme e forte. Lá em março, ela cantou uma host para o drama Hi Bye Mama, que eu já comentei de outras hosts aqui, que é um drama que eu chorei bastante em muitos momentos, embora seja uma dramédia. E a música que ela cantou é Time Like a Shining Star, que é o tema do começo da série, então tem um ar um pouquinho mais leve, embora a música ainda seja esse tipo de música pra tocar em momentos tristes. Você gostou dessa host, Cambis?
Eu gostei, tem hora que ela começa a tocar do nada na playlist do YouTube, igual em outras hosts, tipo a do Sun Sik. Eu deixo ela tocar porque ela é boa, ela é gostosa. A Jamie canta muito bem. E só pra variar, eu também não assisti esse drama. Então eu não tenho muito mais do que opinar, além de que é uma música boa.
É um drama bem bonitinho, bem escrito. Eu gostei, embora algumas coisas não tenham sido respondidas. Em geral, é um drama bem bom. Está na Netflix, gente. Quando vocês tiverem um tempo, tiverem vontade de chorar, é só assistir este drama, Hi Bye Mama. E pouco tempo depois, a Jamie participou do Good Girl. Ela se apresentou em quase todas as semanas, a começar por Gangsta, que foi a abertura que ela fez de performance, que teve uma boa recepção, embora não tenha levado todos os joinhas. Ela levou a maioria de joinhas. E foi bem legal. Foi tipo um impacto inicial. Falando, ok, eu não sou mais a Park Jimin do 15 End. Eu sou a Jamie, é aqui que eu tô. E eu sou uma das meninas do Good Girl. E aí a segunda performance foi Tango com a Eileen, que foi tipo, se você pudesse ouvir Mel. Depois dela, ela apresentou Colors com a Slick e a Yeonhui, que é muito bonitinha. Tem uma pegada um pouquinho mais fofa e groovy, que ficou muito gostosa de ouvir. Depois, foi um momento que a gente já comentou aqui antes, que é o Witch. E por último, ela apresentou o Moonlight com a Chita, que foi um palco que gritou Lesbian Rights, o que foi incrível. E destas performances, tirando o Witch, que eu sei que a gente já biscoitou muito antes, Cambis, qual você achou mais legal?
Ah, você tirou o Witch só porque eu ia falar de Witch de novo.
Diversidade.
Eu devo a minha vida ao Witch, gente, foi muito bom. Mas eu gostei muito dela com a Chita. O relacionamento que elas construíram dentro do Good Girl ficou muito bom. E se eu não me engano, foi nesse dia que a Jamie tinha tirado o siso. Então ela tava, tipo, com um negócio na cara.
Foi esse mesmo.
Aí eu fiquei, tipo,
ela tá com lenço no rosto.
Eu vi o vídeo, eu não sabia que ela tinha tirado o siso. Aí eu fiquei, tipo, meu anjo, eu te amo, mas por que tá com esse lenço na sua cara? Aí você descobre depois que ela tirou o siso aquele dia. E ela foi cantar, e ela cantou, tipo, maravilhosamente bem. A gente tá em todos os melhores direitos? Eu acho que não. Mas foi muito engraçado ela com aquele lenço na cara. E foi muito gay. Gente do céu, foi muito gay. De verdade. A vida de ser gay é muito boa, gente. Presta atenção.
Foi um baita serviço que a gente agradece. Muito obrigada, Jamie e Chita, pelo fazer essa incrível performance de Moonlight, que inclusive ganhou. Se eu não me engano, ela não perdeu nenhuma das batalhas. Colors eu não tô tendo tanta certeza, mas eu acho que ela não perdeu. Quer dizer, Tango foi uma que ela não ganhou, porque quem ganhou foi a Slick com a Hyo do Girls' Generation. Foi merecidíssimo, mas tipo, foi muito elogiado o Tango. Só que também não valia dinheiro nem nada, então das performances que valiam dinheiro, eu acho que ela ganhou todas. Não sou capaz de dizer com certeza, porque eu não lembro mais, eu tenho memória de Dory. O importante é dizer que em 3 de setembro, a Jamie teve o seu comeback oficialmente com Numbers. Uma música com feat do Changmoo, que é um single único, infelizmente. Continuamos com a saga do single único, mas é bem legal.
Numbers é uma delícia. De novo, a voz da Jenny é incrível. Ela tem um vozeirão, sabe? Cada país tem a Christina Aguilera que merece, e a deles é a Jenny. E eu sei que é uma imagem muito específica, mas Numbers é uma música ótima pra você ouvir quando você lava a louça. Você fica feliz lavando a louça se você escuta Numbers. Então, eu acho que é uma música ótima.
Eu concordo. Ela tá muito bonita nesse MV, né? E a música é uma delícia de ouvir. O que eu acho que tem que ganha destaque também é que ela está afirmando de novo e mais uma vez que ela não está interessada em ter imagem de boa moça. Ela quer fazer o que ela quer, com o tipo de música que ela quiser. E esta música, em específico, reflete muito essa postura da Jamie agora. E é por isso que ela está tentando desvincular do que foi dado para ela antes, né? Então, a música é ótima. E ela tem entregado músicas muito boas. Ela tem se esforçado para sair da caixa e mostrar coisa muito interessante desse leque gigantesco que ela tem para oferecer. Então, é muito bom. E é muito gostoso de ouvir Number, gente. É muito gostosa. E o MV é bem legal.
Ela tá muito linda naquele MV. Ela parece tatuada. Eu não lembro se ela tem mesmo aquelas tatuagens ou se era algum efeito de roupa, mas parece tatuagem. E então eu só tenho um pedido, que é a Jamie. Eu sei que você está escutando esse podcast. Quando você estiver livre, por favor, chute minha cara. Opa!
Estaremos também na guarda de mais música sempre, porque esse é o nosso serviço, ficar esperando música de gente boa fazendo coisas sensacionais. Seja em host, seja em programinhas e seja sua própria música, estamos aqui esperando a Jamie lançar coisas ótimas para nós. E falando em lançar coisas ótimas para nós, ano passado a gente falou deste rapaz, porque ele teve o debut solo dele e a gente gostou muito. Eu acho que não chegou a ser publicado o episódio, eu não sei, não lembro mais. A gente gostou muito e o importante é que a gente gostou muito do debut dele e estava tipo, ok, esse é o tipo de música que ele vai lançar. Até que ele teve o comeback em junho. É o Lee Jin-hyuk do, talvez, do Uptation, we don't know for sure. Mas ele teve o comeback no dia do aniversário dele, em 30 de julho, com o EP Splash, que tem 6 faixas, cuja música título é Badland. E é muito boa. É um dos hip hops mais pedidos que foram lançados esse ano. E desde o primeiro instante ela é totalmente diferente do que foi lançado no debut dele. Então a gente já se surpreende logo de cara. Ela começa com um bang, que é algo que eu considero pacas. Então, eu já soube ali que eu não ia desgostar da música, mas eu não sei qual é a relação da Cambis com esta música.
Eu gosto da música, eu acho ela muito boa. Só que se tiver que escolher entre tocar primeiro ela ou I Like That, eu vou em I Like That. Então, tem esse momento, mas eu gosto da música. A música é muito boa, ele é um rapper muito bom. Eu nem achei que eu ia gostar da música, porque na primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio, eu não sei. Então, eu fico meio confusa. Primeira vez que eu escutei a música, mas é boa, ela é muito boa, e eu acho que ela é uma música pra você ficar de boa enquanto você escuta ela. A coreografia da música também é muito boa, e ele é muito lindo, ele tá incrível de terno. Então automaticamente é 10 estrelas, porque, gente, que moço incrível. Que moço incrível. É uma música boa. Ele é um rapper ótimo. Ele é um dancer. Gente, que faz tudo. Ele faz tudo.
Ele tem 2 metros de altura.
Exatamente.
Tem 2 quilômetros de perna.
O único problema dele não é nem dele. É que, gente, eu preciso falar isso, mas... Andy, você que é o CEO da Top Media. Quando que 10 membros do Uptation vai voltar? A gente precisa saber disso. Fazendo um favor. Obrigado,
questionamentos,
né?
Reais.
Se um dia a gente vai ter 10 membros do Uptation de novo?
Eis a questão. Eu achei o MV de Badland super memeável. Eu gostei bastante da edição feita. Eu achei isso bem legal. E foi até uma época em que a gente teve vários MVs nesse estilinho, assim, como se fosse um computador, uma tela de computador antiga e tal. Ficou bem legal. E o mais interessante é que ele tinha acabado de fazer um drama que o personagem dele era muito doce. Então a sonoridade da música me pegou muito de surpresa. É muito legal. E é o tipo de música, o refrão da música é do tipo que você vai querer ficar berrando e dançando, mesmo sem você ter os 2 quilômetros de perna que ele tem. Você vai querer tentar fingir que tá dançando igual ele e berrando o refrão, porque o refrão é muito bom. E tem um pequeno plot twist no final que deixa a música mais interessante. Então, o MV, inclusive, deixa mais interessante. Não tem nada de defeito. E ficou muito legal. Tanto a música, título, quanto o mini álbum dele. É bem gostoso de ouvir. E a gente vai dar high praises pro Jinhyuk sempre que a gente puder, porque ele é um dos nossos queridinhos aqui do nosso podcast.
Porque ele merece, gente. Se ele ganha biscoito, é porque ele mereceu. Ele trabalhou pra isso. Ele é muito bom. O plot twist é ótimo. Eu achei em momentos, me lembrou Horolo, o EXO, City EXO. Por algum momento eu tava esperando aparecer, tipo, Horolo, do nada. Mas isso não aconteceu. E a música nem parece com a do EXO, mas me fez pensar nisso por causa do escritório que ele tava. E, gente, sério, Ele faz tudo. Um beijo pro Jinhyuk, que é incrível.
Sensacional. E pra mandar um último salve aqui, ele está, vai estar numa novela de novo em breve. Então assistam, acompanhem os trabalhos do Jinhyuk como ator, que ele é muito bom ator. Eu comentei, né, que ele tava fazendo papel de personagem doce. Foi lá em Find Me in Your Memory, que ele é um jornalista. Então é bem legal, porque inclusive o protagonista, ele era o secundário. E o protagonista não é muito alto, e ele é tipo muito alto. Só que o protagonista era o superior dele, então ele morre de medo do superior. E aí essa de interação deles é muito engraçado. Então vale a pena. É um dos dramas que eu mais gostei de assistir esse ano. E embora eu não tenha assistido muitos dramas, isso quer dizer alguma coisa, porque eu sou muito chata pra assistir coisa na TV. Então assistam, porque é bem legal.
Vamos na fé que um dia a gente vai assistir as coisas que a gente põe na lista.
E é assim que nós chegamos ao último solista deste episódio, mais ou menos, entre aspas, porque vocês vão descobrir por quê, que é a Jessie. Ela também trabalhou bastante durante o ano, mais especificamente de julho pra cá, ela tem lançado bastante coisa, a começar de Life is Good, que é a música da final de Clash of Villains, que tem a participação do Yohan e da Songaein, que também eram participantes do programa, e tem uma pegada de trote remixado que ficou muito legal, eu particularmente gostei. É super brega, mas eu gostei tanto, ficou tão bacana. E é pra dizer que a Jessie começou bem essa saga de 2020 dela na música. O que é que você achou dessa música brega, Cambis?
Eu achei ela brega. Tipo, muito brega. Mas foi bom, foi interessante, porque eu não fui atrás pra ver e ela surgiu do nada. Aí eu passei a música inteira me perguntando o que é isso. Então, o que é isso que terminou bom? Dá vontade de escutar de novo depois. É aquelas músicas que você fica tipo, eu não sei por que eu gosto disso, mas eu gosto.
O importante dessa série que eu não assisti e dessa música que foi da final é que o MV serviu pra lembrar a gente que o Yohan tem mais de 1,80m de altura, porque as moças ficaram tão baixinhas, principalmente a Gain ficou tão baixinha do lado dele. É muito engraçado. E também, eu sei que esse episódio é sobre a Jessie, mas eu tenho que dizer que o MV enalteceu o fato que o Yohan é o center da nação. E ele é sensacional, ótimo. Então, um beijo, Yohan, por sempre estar mandando muito bem. Então, saindo do Clash of Villains, a gente tem que focar na Jessie, gente, porque é um episódio de solista, e então tem que falar da Jessie, que não é algo tão ruim, porque logo depois da série ela lançou um EP chamado Nuna, que tem 6 faixas, incluindo músicas que ela lançou ano passado. Mas ela demorou, eu tenho essa teoria de que ela demorou pra ter comeback, porque ela colocou silicone na bunda, porque a gente falou, eu nem sei se entrou na edição, a gente falou sobre a música que ela lançou com o Jay Park, que tipo, vamos ser de menos, mas agora ela pode mandar bem na abundância, porque em Nununaná, lançado dia 30 de julho, ela usou e abusou desse silicone novo dela. É a Title. Que provavelmente é a música que eu mais gostei de todos os lançamentos atuais dela. E é o maior hit da carreira dela até agora. Qual é o seu sentimento contra a Nununaná, Cambis?
Eu fiquei bugadíssima, porque eu achei que ia pra um lugar e foi pra outro. Porque o começo da música é basicamente a Jess cantando. Eu fiquei, o que tá acontecendo? E aí, tipo, ela voltou pro normal dela de rapper depois. Aí eu, ah, agora sim. E é um chiclete, cara. Ela fica na cabeça, mesmo que você não queira. Você vai se pegar cantando no naná do nada. Vai ficar na sua cabeça. Ela tá dançando, tipo, o Psy realmente fez ela dançar. Então... Tem até a relay dance dela com as dançarinas. A coreografia é bacana. MG, tipo, bem da hora. Teve o desafio do Nuranã, que o Johan fez também, então outro beijo pro Johan. Mas é uma música boa. Boa, tipo, boa, assim. Mudou minha vida. Mas é uma música divertida. A gente precisa de música divertida nesses tempos.
A Cambis leu minhas anotações. Eu anotei também sobre o desafio, sobre o Psy fazendo ela dançar, e ela tá dançando bastante. Pela entrevista que o Psy deu, lá na época que ele lançou Up Nation, deu a impressão de que ela tava bem resistente a colocar coreografia. Não sei se é isso mesmo que aconteceu, mas deu essa impressão. E agora ela tem até desafio no TikTok, gente. Que coisa sensacional. A música é muito divertida mesmo. É tão legal. E uma coisa que eu anotei lá em julho é que... Em Drip, a Jessie estava lembrando a Cardi B. Mas como agora na Coreia a gente tem a Queen, sabe? Alguém precisava ser a Nicki Minaj, né? Então agora a Jessie tá com mais áreas de Nicki. E é um paralelo com o pop mainstream de cada dia nosso. E a música em si tem um equilíbrio de som desse pop mainstream que eu mencionei e K-pop. Mas MV é muito americanizado, o que não é necessariamente ruim. Só é ousado para os padrões da Coreia, o que surpreendente, o que surpreende ainda mais saber que ela tá charteando muito bem. Vira e mexe, ela ainda concorre em music show, tipo Inkigayo, que só conta as vendas. Ela ainda concorre, sabe? Então, como assim, velho? Ela tá com, neste momento, acho que 40 milhões de visualizações e contando. Então, quem diria que a Jessie, com uma música como essa, que é no Nunaná, estaria charteando e fazendo sucesso na Coreia? É tipo uma combinação muito louca. E a Cambis falou sobre a Jessie vocalista. Então, a gente tem também, para nos agraciando, no dia 14 de agosto, que não foi tão depois assim, uma música de Jessie vocalista. Nambi foi lançada com um MV meio minimalista e estética, super bonito, ela tá muito bonita. É um lo-fi Jessie para a balada do álbum, que é uma música bem sentimental, bem gostosa de ouvir. Em inglês, ou... Mas em inglês, quando essas coisas acontecem, a gente esquece e fica tipo, pera, eu tô entendendo a música inteira? Eu tenho entendido a música desde o começo? Foi isso que aconteceu? Porque a gente não tá acostumado com isso, né? De pegar um artista de K-pop e entender o que eles estão falando. Mas é isso que acontece com o Nambi. Eu gostei bastante da música. O que que você achou dela, Cambis?
Essa foi a sua vez de ler minha anotação. Porque eu falei, eu escrevi a mesma coisa. Eu fiquei bugadíssima que eu entendi o que ela tava falando, tipo, no meio da música. Aí eu fiquei, ué, pera, o que tá acontecendo aqui? É inglês, tô entendendo. Mas ela é uma música levemente mais calma. Eu gostei. Só que aí, curiosamente, eu sempre acabo voltando pra Nunaná. Então, a minha opinião é de que é uma música boa. Só que eu acho que eu, tipo, também precisa de um mood pra escutar ela.
É um pouquinho mais emotiva, né? Ela é mais... É sentimental a palavra, eu acho. Mas a Jessie mandou bem como vocalista. Ficou boa a música. Ela tá de parabéns, porque este mini álbum foi bem bom. E eu acho que a gente tá acostumado a subestimar a Jessie musicalmente falando. Então talvez seja a hora de não fazer isso. Viu, sim. Mas é importante que ela tenha lançado coisas boas que estejam charteando bem, para lembrar a gente que ela não é uma piada. Embora ela seja engraçada, ela não é uma piada. Então é bom. E para completar este episódio de hoje, a gente tem, necessita falar dessa participação que ela fez na música do Down. Ele lançou um mini álbum, o primeiro mini álbum dele na Up Nation, chamado Down Did Down, que é o mesmo nome da música título, lançada dia 9 de outubro, faz pouco tempo. E a música é bem fedida e dançante. E eu não sei se a Camis vai concordar comigo, mas eu achei que o Down está meio Gerard Way dançante neste MV.
Demais.
O que é ótimo. E o refrão é super chiclete, sensacional. Eu gostei bastante até certo ponto. E você, Camis?
Eu sei que o principal é falar da Jessie, que ela aparece na música do Down, mas por mim ela não tinha aparecido. Então este é o defeito da música pra mim. Mas a música do Down é boa. Ele tá totalmente My Chemical Romance. Tipo, acho que ele dança e ele parece um emo. A maquiagem dele é, tipo, muito forte e da hora. Eu adorei. É uma música boa. É uma música estranha, mas é uma música boa. Até que aparece a Jessie. Eu tenho problemas com a Jessie nessa música, porque ela lançou a icônica frase "Hey Down, what's going on?" E você nunca mais vai esquecer disso.
É meio frustrante, porque a música tava indo tão bem e era dançante, assim, no sentido que você não consegue ficar parado. E aí vem a parte da Jessie que ficou meio deslocado e não combinou muito bem. E o rap, não sei, gente, não rolou. Pra mim não rolou. Só que o balanço geral da música é que a música é muito boa. Então, ouçam, porque vale a pena. Mesmo que você fique meio o que tá rolando quando a Jessie entra mais pro final da música. Mas é legal, é uma música boa. E é bom ver, porque ano passado, quando o Down lançou Money, era só aquele single. E a gente até comentou, nós, poxa, lançou um single só. E aí dessa vez ele lançou um mini álbum. E a gente pode ouvir mais coisa dele, o que é tudo que a gente queria. Então tá ótimo. Mais alguma opinião sobre Down de Down?
Não, eu não tenho pensamentos. Eu sou apenas Hey Down, what's going on?
Pra não dizer que a gente não comentou isso, o Down lançou uma host para Old vs New em abril, chamada It's You, que é bem legal e eu recomendo. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque o episódio acabou. Gente, o episódio acabou. Olha só, será que foi mais rápido do que o esperado? Eu não sei. A gente falou tanto de tantos solistas que eu até perdi a noção do tempo.
Às vezes a gente acha que é rápido e a gente passa uma hora falando. Então, vamos largar o conceito de tempo, porque tempo é uma construção social. Mas pra todos os efeitos, a gente faz esse podcast como...
Hey, Don, what's going on?
Eu fui a sua MC B.
Eu sou a Maquinei Kami.
E a gente vai encerrando aqui. Tchau. No, 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 no.